Tem que acabar o podcast. Esse é o último programa. Esse é o último programa. Esse é o último que eu faço. Inclusive, que pena, que a gente já começou 2019 já nessa. De podcast. De novo, a gente vai insistir nessa merda de podcast.
Mais 15.
Puta.
Vocês já pararam pra pensar que a gente já tá produzindo conteúdo pra internet já faz um ano?
Olha só que lástima.
Ou, agora a gente tinha que
focar. Respire profundamente mais uma vez. E ao exalar o ar devagarinho, imagine que está limpando a sua mente.
Fora do show, porra!
Agora está começando mais um Desesperados.
Eu estou sentindo uma treta!
Eu tô louco! Não!
Não consegue!
Eu não tô louco! Eu não tô louco! Ai,
ai. Aqui tem coragem! Não!
Começando para todo o Brasil e, quiçá, o mundo, o pior podcast da podosfera brasileira. E eu estou feliz, feliz demais. Eu estou pulando loucamente nessa cadeira, porque hoje temos a presença ilustre da pessoa que é aquela a gordura da carne. Porque vocês sabem, né? O que traz gosto...
Péssima analogia.
Para a carne, é a gordurinha que fica. Então eu vou apresentar essa bancada. Eu sou o Bruno Ott e eu acho que é a primeira vez que eu digo o meu nome. Mas tudo bem. Do meu lado.
Eu acho que não.
Esquerdo?
Mano.
Não, é a primeira vez.
Eu acho que
é
não.
É a primeira
duvido.
Vez.
Eu acho que o nome completo é a primeira
duvido,
vez. Agora.
Duvido.
O primeiro você já falou.
Não, o que eu percebia quando eu editava o podcast é que eu ia apresentando todo mundo e nunca falava quem eu era. Então as pessoas ficavam perdidas. Mano, quem é esse nego que tá falando aí?
Você tá bom, deve ter tá falado bom. Em algum momento, tipo, um episódio,
tá
sabe?
Tá certo.
Enfim, do meu lado esquerdo, porque, assim, os dois estão do meu lado esquerdo, mas eu vou fazer o lado esquerdo A. É ele. Por favor, se apresente.
Olá, pessoas que estão se arrependendo de ouvir o pior podcast da história da humanidade humana. Eu sou o Caio Filhou e é com um imenso desprazer que eu estou aqui com essas duas formas de vida que não servem pra nada a não ser trazer alegria e desprezo a vocês de casa, barra busão, barra banheiro.
Barra louça, barra...
Barra tudo, podcast é pra ouvir em todo lugar, até embaixo do mar, se você tiver um fone, um celular pra dar.
E eu, no meu lado esquerdo, B, ele, se apresente, por favor, eu estava morrendo de saudades.
E aí, pessoal, aqui é o Samir Neto e estamos aqui de volta. Caralho, graças a Deus, eu tô de volta.
Caralho, que gostoso.
Não, de volta das férias aí.
No último episódio, o Samir estava offline, viajando enquanto a gente se fodia, sendo mais uma peça da engrenagem do sistema, e o Samir apenas curtindo a mamata. Mas graças a já, ele está de volta. Ou não, né?
Ou não, acho que não.
Acho que não.
Coragem de continuar escutando essa porcaria em forma de áudio. Hoje a gente trouxe um tema incrível. Na real, assim... Não, mentira, não vou contar porque senão a gente já vai começar triste. A gente, na real, vai descobrir como o Samir chegou a ser o que ele é hoje. Basicamente. Então, qual que é o tema, Caio?
O tema de hoje... Bom, eu não sei exatamente como está escrito no título. Mas são métodos educativos, barra educacionais, barra de doutrinação infantil dos pais dentro de casa. Então, nós vamos comentar aqui regras que os pais impunham ou ainda impõem sobre a gente, né, os castigos que a gente sofreu, se eram justos ou não, porque eu tenho certeza que o pessoal ouvinte, a galera, todas as três pessoas que escutam a gente, vão se identificar, na verdade, porque eu não escuto. Você
situações
escuta?
Também, né, cara?
Você escuta o podcast?
Ah, escuta, cara.
Então o Samir é um ouvinte, mais dois amigos que são amigos do Samir.
Provavelmente.
Somam todos os três ouvintes.
E a Maria.
E o John.
O Victor.
A Bruna.
Na verdade, a gente tem uma imensidão de fãs que vira e mexe a nossa caixa. Nossa caixa de mensagens está sempre lotada.
Mano, eu coloquei o meu Instagram pra privado, porque, cara.
Tava demais.
Tava difícil.
É muito assédio.
Mano, eu abria. Eu ficava, tipo, lá na minha DM, eu falei, caralho, eu recebi uma mensagem, eu vi um pênis. É uma porra.
É direto. Rapaziada, não respeita.
Assim?
Não respeita. Os caras não respeitam o espaço. O cara fala, e aí, irmão, você é hétero? Aí eu, oi, man, beleza, sou sim. Daí, pá, rola. Porra, é foda.
É foda.
Mas, enfim, vamos para o tema. Alguém gostaria de começar
transgredindo?
Não, eu quero deixar o Samir para depois. Você não quer começar?
Ah, assim, tipo, mano... lá na minha casa era bem difícil. Porque, mano, eu cresci numa família religiosa. Meio assim, sabe, tipo...
São as melhores.
Sim, são assim... Nenhum problema.
Mais engraçadas situações, né?
Nem muito, era bem triste mesmo.
Nossa.
Puxa. Assim, e, tipo, mano, era difícil, assim, porque... Mano, minha mãe e meu pai, eles sempre foram bem, assim, corretões, assim. Tipo, bem quadrados. Assim, e não que seja ruim. Tem as suas qualidades e defeitos.
Mas tem suas limitações, né?
É, como tudo. Mas, mano, era meio difícil, porque eu sempre fui meio fora da curva, assim, sabe? Tipo, porque meus irmãos eram... Eles cresceram muito, assim, no molde dos meus pais. Mas eu sempre fui muito pro outro lado.
Você foi o filho rebelde?
Sim, rebelde sem causa.
Você é o mais novo, né?
Sim, eu sou o mais novo.
Sempre. Sempre acontece.
Isso ajuda, né?
Ajuda. Mas, tipo... Mano, era meio difícil, assim. Eu lembro que... Mano... Eu não podia assistir, por exemplo, Cavaleiros do Zodíaco.
Por quê? Só porque tinha umas cenas meio estranhas?
Não era nem...
Não, porque tá ligado, né? Cavaleiros do Zodíaco tem uns caras...
Do Shun com o Yoga na casa de Libra. Não era por isso.
Você sabe a cena
certinha. Olha lá, tá vendo?
Adoro essa
Existe uma homossexualidade no Cavaleiro do Zodíaco.
Desculpa, eu não entendi.
Existe uma homossexualidade no Cavaleiros do Zodíaco.
Qual o problema disso?
Nenhuma.
Não tem problema nenhum até tornar o
Eu inclusive apoio...
Não, isso eu não concordo.
Isso é outro tema. Segue a porra aí.
Tá. E, mano, Dragon Ball eu tinha que assistir escondido.
Nossa. Eu assistia Dragon Ball com a minha mãe, papo reto, é sério.
E não era nem sozinho, porque ficava, tipo, Satan, Mr. Satan, sabe? Tipo, não era nem por causa disso, porque isso é piada pronta, né? Mas, tipo, não era por causa disso, era porque tinha muita batalha, muita briga, muito sangue. Tipo, muita gente morrendo, tipo, Kuririn, essas coisas assim.
Tá aqui voltando, né?
E, tipo, mano...
Tipo, todo episódio.
É. Mas era meio complicado, assim... Quando eu ficava de castigo, minha mãe não me deixava, tipo, uma semana sem videogame. Ela falava que eu só ia assistir Discovery Kids. Era horrível.
Então, o pior método de tortura já inventado. Isso aí é técnica chinesa, tá ligado?
E não era quando eu tinha, tipo, 6 anos. Era quando eu tinha 12.
Caralho, embaçado.
Era quando eu tinha 11, sabe?
Embaçado.
Tipo, quando eu tinha 10, assim. Foi difícil. Foi
diminuindo, nossa, a idade.
Ah, que vida difícil. Nossa.
Não,
mas olha,
tinha que assistir TV paga, mas só um canal de TV paga. Nossa, que vida difícil, hein?
Não, mas olha, porra, era uma bosta. De
não, é que pra você, que você era mais novo, você fala, não, isso é de criança. Mesmo você ainda sendo tecnicamente uma criança.
Sim,
é
porque a gente
era
sempre
tipo,
tem...
meio humilhação, tá ligado?
Sempre tem essa brisa que a gente nunca é o que é, né?
É, a gente quer ser mais velho e depois a gente quer voltar a ser mais novo.
Sim. Eu não tenho muita vontade de voltar a ser mais novo, não. Eu gosto da minha vida assim.
Mano, papo reto é que assim... Existe os dois lados, né, mano? Sempre vai ter, em tudo que você for fazer. Existe os dois lados da balança. Por exemplo, o porquê de eu querer ser mais novo. Eu queria voltar a estar na época que eu não fazia nada. Que eu não tinha obrigação nenhuma, não tinha responsabilidade alguma. Eu ia pra escola, não me esforçava nada, continuava tirando notas relativamente boas... E não tinha mais nada pra fazer, era videogame o dia todo, e etc e tal. Mas enfim, e por outro lado, hoje em dia, porra, hoje em dia eu posso dirigir, eu posso beber, eu tenho uma certa autonomia que antes eu não tinha. Eu posso dar um rolê e falar, volto depois, e aí ninguém vai falar nada.
Eu acho que quando você fica mais velho, você tem essa de você poder explorar mais as coisas, sabe? Tipo, você ir pros lugares que você quer ir... E sem ter ninguém
claro.
No seu pé.
A minha relação com meus pais, antes, né, de um certo flashpoint, né, o ponto que ativa as mazelas da vida.
Point of no return.
Exatamente. Era muito bom, na verdade, né? Eu sempre fui muito carinhoso com meus pais, eu sempre fui muito apegado a eles. Até a data do divórcio deles. Que aí meio que balançou a família toda, né? Porque eu tinha, tinha 12 anos quando eles separaram, tá ligado? E foi mó bosta, mano. Porque, mano, foi mó lixo. Tipo, mano, acho que esse é o flashpoint da minha vida, se pá, tá ligado? Porque o meu irmão, eu tinha 12. Meu irmão tinha 6.
Seu irmão devia ter uns 8, não é?
Isso, 8 anos. E eu tinha 12, tá ligado? Eu não tava entendendo muito bem qual que era a fita, porque eu nunca tinha visto meus pais brigarem, tá ligado? E aí, depois disso, foi assim, por água abaixo. Mas desde sempre, desde até antes, mesmo com a minha relação afetiva tranquila com meus pais, eu sempre fiz muita merda. Eu sempre fui arteiro. Sempre fui... Eu era um cuzão. Eu fazia bosta. Eu causava mesmo. Eu sempre fui penteiro. E aí, viado, meio que eu apanhei bastante em casa.
Eu também.
Meio que eu levei umas.
Eu não queria falar isso, porque hoje é pesado falar hoje que é você apanhou quando você era criança.
É foda,
pô,
é foda,
as pessoas caem em cima.
Não,
aí daqui
mas
a pouco
é.
A PF bate na sua casa, levando seu pai.
Numa gaiola.
Não, por isso que eu pensei muito bem, só falei que a gente brigava bastante. Porque eu não sei até que
ponto já que você chutou o balde.
Não, mano, eu levei umas, pai, na moral. É, mas não, eu causava, tá ligado? Acho que eu... Assim, tiveram... Se tiveram, acho que foram poucas vezes que eu apanhei injustamente. A grande questão é o quanto eu apanhei, se foi justo ou não, entendeu? Porque, cuzão, eu levava umas... Mas é porque eu causava também. Ah, quebrava as coisas em casa.
Mano,
com a bola. Mas, eu driblava as cadeiras.
Mas uma coisa assim, tipo... Entrando num papo assim, meio sério, eu acho... Tipo, das vezes que eu sempre apanhei, eu nunca aprendi, assim, sabe? Tipo,
é, exato, eu também não.
Então, tipo, mano, você aí que vai crescer um dia, que vai ser pai, essas coisas... Para de bater na criança.
Isso assim, é verdade, porque,
tipo,
isso é verdade.
Mano, eu... Em todas as vezes que eu apanhei, eu só ficava com mais raiva e tinha mais vontade de fazer...
De fazer bosta,
eu,
isso
que
mesmo.
Que eu já tinha
Sim,
feito.
Sim, você fica contra os seus pais. Isso
então,
não é,
mano...
Não é, tipo...
Isso eu já...
Tipo, não, não necessariamente você tinha vontade de fazer de novo, tá ligado? Porque você tinha acabado de ficar com a bunda quente. Mas, tipo... É meio isso que você falou, mano, você não aprende, tá ligado? Meio que o porquê, sabe? Porque assim, você é criança, porra, você não, as coisas não entram na sua cabeça como entram quando você é adulto, você não entende a vida como ela é. Então, assim, apanhar, velho, principalmente assim, porque eu apanhei bastante. Então, tipo, velho, meio que era, eu só, era isso, sabe? Eu fazia merda, apanhava e... E era isso, beleza, que eu ficava de castigo. É, tipo, velho, meu irmão, eram vários utensílios. Chinelo, mão aberta e fechada, que eu levei umas, viu? Nossa, mas eu levei umas. Já apanhei até de cabo de PS2. Essa época aí foi o auge da minha vida. Porque eu ficava de castigo, e aí o que acontece? Aí minha mãe escondia o PlayStation, escondia os cabos inteiros. Deixava só o PlayStation lá pra eu lembrar que eu tenho o PlayStation. Escondia todos os cabos. O que eu fazia? Eu achava os cabos. Minha mãe saía de casa, plim, ligava a porra do PlayStation. Minha mãe chegava, eu tava com a mão no controle jogando aquele. Viado, a partir desse momento, cuzão, era só chibatada só de cabo de PS2 nas costas. Toma, e eu corria pra um lado e toma na bunda, e eu passava e tomava nas pernas. Não tinha muito escapatória, até o momento que eu aprendi a me esconder no banheiro. Aí foi top, que eu já tava preparado fisicamente pra isso. Aí eu já corri e não tinha como me pegar. Porque eu ficava lá de boa. Teve uma vez que eu juro pra vocês, eu já sabia que ia dar merda, então eu preparei estoque no banheiro pra eu ficar lá um tempo.
Colocava matraquinas,
mas foi,
no rolo de papel higiênico.
Exatamente, eu já tava tudo lá mesmo e tal. E eu, na época eu tinha um PSP, então já tinha estocado no banheiro. Então tava tudo lá. Eu já sabia que ia dar merda, porque minha mãe me ligou avisando. Falou, quando eu chegar em casa a gente vai conversar. E você sabe que, mano, minha mãe,
isso,
quando ela trocava essa ideia, ela já ia chegar quente já em casa. Então, viado, eu já, quando na hora que ela abriu a porta, ela falava, ah, agora a gente vai conversar. Eu não, aí eu tentava explicar antes, dava certos pontos que ela não concordava, e aí ela ia partir pra agressão. Eu corria e ficava lá o tempo suficiente. Aí eu abri a porta. Aí eu via se a barra tava limpa, saía do banheiro. Muitas vezes ela vinha atrás de mim de novo, mas isso não vem ao caso. Mas é foda, esse bagulho que você falou de apanhar é real. Tipo, não ensina muito o seu filho, mano. Eu acho que vale muito mais a pena você pegar, sentar e falar, olha, você tá fazendo uma coisa errada, é feio isso, por causa disso, disso, aquilo, você tá sendo punido agora, tanto, você vai ficar, você não vai sair de casa, você não vai brincar porque você fez uma coisa errada, sabe? Tipo, eu acho que vale muito mais a pena do que você, mano, bater na criança que, mano, não entende a vida, sabe? Você tem que fazer entender porque ela tá errada, não simplesmente, tipo, punir ela, tá ligado? Sei lá, é fácil falar agora porque a gente não tem filho. Mas na teoria, eu acho que é por aí.
Eu vou dar um lado aqui, porque vocês apanharam bastante. Eu cheguei a apanhar, mas, tipo, bem menos.
Você apanhava na escola, né?
Eu apanhava... Não, cara, isso é um pouco triste pensar. Mas desculpa, eu não quero...
Pesou, não quero
um clima ruim aqui pro podcast, mas, sim, eu tive muito problema na escola e tal. O professor falava muita coisa pra mim. E, cara, eu acho que sempre minhas broncas, sempre meus castigos eram... psicológicos. Tipo, meus pais tinham esse desenvolvimento comigo. De não querer me bater, de não querer... Porque sabe que quando você bate na criança, a criança, ela vai criar um rancor momentâneo que mais pra frente vai resultar em mais uma besteira que ela vai fazer. Que eu acho que é o que vocês estavam falando.
É, bem provavelmente.
O meu caso era que toda vez que eu fazia uma besteira, a minha mãe me sentava numa cadeira e conversava comigo e ela não me botava direto um terror psicológico, mas
ela
depois...
Ela traumatizava você.
Mas depois ela me... as palavras que ela me falava, quando eu ia fazer alguma coisa, pensa que era como se fosse uma trava. Porque
é foda.
Depois aquilo pesava na minha cabeça. Era de certa forma... Não um terror psicológico, porque ela não me maltratava, mas aquilo ficava, sabe? E aí você fala, não, ela só não conversava com você? Seu pai não só não conversava com você? Cara, é diferente uma conversa de uma bronca. Não era uma bronca, total. Tipo, acalorada. Era um negócio que, mais pra frente, me impedia de fazer a merda, entende? Eu falava, não,
de certa forma, então
isso.
Foi bom, né?
Foi bom.
Que o Samir nunca usou droga até hoje.
É verdade.
Cara... E sobre a minha relação com os meus pais, sempre foi boa, tirando alguns pequenos conflitos que eu tinha com meu pai, que era o mesmo caso que o do Bruno, que o meu pai ficava o dia todo fora, então a gente tinha muito pouco contato. Só que ao invés de eu ficar, nossa, eu queria jogar bola com meu pai, ele chegava em casa cansado, e meu pai é advogado, ele ficava no escritório o dia todo, chegava em casa cansado e sentava e jogava videogame comigo. Então, muito do que eu tinha com meu pai era de noite, eu só via ele de noite, tipo, só de sábado, domingo, que eu poderia talvez ver ele, porque às vezes ele trabalhava até os 2 dias.
Mano, existe uma brisa que eu tava conversando não sei com quem um tempo atrás, de que é mais comum quando tem uma filha mulher se aproxima mais do pai e o filho homem, sim, se aproxima mais da mãe. Eu queria perguntar isso pra vocês, como é em relação a vocês, se vocês são mais próximos do seu pai ou da sua mãe.
É que isso aí é uma brisa meio freudiana, se eu não me engano. Assim,
não, sim, tipo, é real, mas tipo, querendo ou não, se você for ver, é bem real mesmo. Tipo, pelo menos no que eu vejo no meu ciclo de amizades, é bem factível.
Uhum. No meu caso, eu sou até hoje muito próximo da minha mãe, mas... em contradição, hoje em dia eu sou muito próximo do meu pai. Eu acho que eu tô bem equilibrado nisso.
Que isso é bom.
Eu passei muito tempo com a minha mãe.
Aí
você
cansou.
Não, e menos tempo com meu pai, mas hoje em dia a gente se dá muito bem, cara. Eu acho que
é bom,
as broncas que eu tomei fizeram hoje em dia eu gostar mais deles, porque eu aprendi muito, sabe?
E você?
Ah, eu sempre fui mais perto da minha mãe, né? Porque, tipo, quando eu era mais novo, ela não trabalhava, então a gente ficava em casa lá e a gente brincava junto, a gente assistia Discovery Kids juntos. Tipo, era... Tipo, então, meio que... Mano, e hoje eu sou muito amigo da minha mãe, sabe? Tipo, a gente senta, bate uns papos louco assim, sabe? Tipo, o que é a vida? Deus não existe. E quando eu falo que Deus não existe, ela fica louca. Sabe? Tipo, mãe... A evolução existe, é algo real. Darwin estava certo, as coisas... Brincadeira. Enfim.
Bota um quadro do Darwin na sua sala.
Nossa, vai falar... Nossa, que Jesus bonito esse!
Sua mãe é Darwin. Ela vai te expulsar.
Não, brincadeira, eles não são assim. Então, eu sempre fiquei mais perto da minha mãe. Hoje, assim, tipo, eu acho que a gente sempre tem aqueles negócios que a gente aprende a gostar de uma coisa pra chegar mais perto da outra pessoa. Eu não sei se vocês têm isso, mas, por exemplo, tipo... Mano, minha irmã gosta muito de futebol, assim. Ela é palmeirense, roxa, essas coisas. Porque meu pai é muito, assim, sabe? Uhum. Então, se os dois sentam pra conversar, é tipo... Oh, você viu o Palmeiras, o Felipão, né? Nossa... O Bolsonaro dando, pegando a taça, né? Tipo, umas coisas meio assim. Então, tipo, é meio triste o Bolsonaro. Mas, tipo... então, por exemplo, eu comecei a gostar muito de política, assim. Sempre vejo notícia, vou
atrás...
Pra trocar
ideia com eles, né?
Pra trocar ideia. Então, tipo, fala, ô, e o Lula? Foi no enterro do irmão ou não? Sabe? Tipo, umas coisas assim. Aí ele vai lá... E começa a falar os negócios, eu fico tipo, eu já vi isso, mas eu vou deixar ele falar, porque meio que assim, eu é fui difícil. Tentando encontrar meios pra chegar mais perto dele, assim. Sim.
No meu caso, eu tenho, lá em casa eu sempre tentei fazer o mesmo que o Bruno fazia. E meu pai, ele adora eletrônica e tal. E chegou até uma época que eu aprendi a mexer.
O robô.
Eu não, eu comecei a mexer com...
Gigantes de Aço 2.
Pra ter uma noção e tal. E conversar com meu pai mesmo, passar mais tempo com meu pai, ele me indicava séries. Eu descobri Dexter e The Walking Dead pelo meu pai. Ele me botava terror e falava, você tem que assistir. Aí eu, tá. Eu assistia, a gente trocava uma ideia a respeito da série. Com meu irmão era assim, os primeiros... Meu irmão desenha, né? Quer fazer isso profissionalmente e tal. E os primeiros materiais do meu irmão eu que dei. Eu ajudei e tal. Fui aprender pra ajudar. Lá em casa sempre foi bem assim. E vice-versa. Meu pai, quando eu entrei no audiovisual, ele começou a querer aprender sobre áudio também. Então, vira e mexe, ele tá mexendo na minha mesa.
Isso é fera, cara. Isso é fera.
Vira e mexe, ele tá lá. Nos fader.
Vocês acham os pais de vocês controladores, assim, tipo, corujões?
Olha, a gente vai chegar na aonde os dois querem chegar, que é o meu caso.
Não, lá em casa também é. Tipo, minha mãe melhorou bastante, assim, mas minha mãe era muito, 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 muito.
Muito, muito, muito?
Até, desculpa, eu já vou deixar você
relaxa,
falar.
Pode...
Mas, tipo, eu acho, assim, porque a gente vai aprendendo muito com os nossos pais, né? Tipo, mania, essas coisas assim.
Uhum.
E eu acho que, eu, por muito tempo, eu fui muito controlador por causa dos meus pais. Então,
faz
eu era,
sentido.
Tipo...
Ah, entendi.
Hoje eu sou bem melhor nisso, eu consigo lidar bem melhor, essa minha vontade, tipo, de tentar estar com tudo nas mãos, assim. Tipo,
é, nunca hoje, vai acontecer.
Nunca, eu aprendi isso e o Samir está tirando uma selfie aqui.
Nossa.
Boa, tá, Samir.
Ficou
tá
horrível. E eu tava falando de um negócio mó sério, né? Tipo...
Puta sério.
Puta sério, assim, de um negócio que eu tive que fazer terapia pra lidar com isso e conseguir externar esse sentimento. Mas tudo bem, ele acabou.
Beleza, Samir. Boa, boa, Samir.
Samir, fala aí dos seus pais controladores.
Para de mexer na merda do celular, fudido.
Olha, acontece o seguinte. A gente tem um negócio aqui nesse trio que quando a gente sai, sempre chega nesse ponto, que é sobre os meus pais, mais minha mãe. Sempre... A minha mãe é uma pessoa que nem eu, muito ansiosa. E ela tem medo de tudo. Ela realmente tem medo de acontecer alguma coisa. E a coisa pode ser muito difícil de acontecer. Tipo, aconteceu um caso. Juro pra você, a gente foi pros Estados Unidos mais recentemente. Aconteceu
tipo, ontem.
Caso de ataque de jacaré, mano.
Eu achei que era de
esquilo. E eu falava... E a gente tava num hotel num dos dias, que era perto da costa. Aí minha mãe já chegava assim, ó, mas não sai de noite porque vai aqui.
O jacaré do saco.
Cuidado com o jacaré, hein? Porra, viado.
Ela começou a pesquisar caso de ataque de jacaré nas proximidades.
Porra, mas também se ela ficar pesquisando todos os casos, ela vai ficar em choque também.
Então, mano. E aí teve um dia que a gente... Eu não sei o que que dá no meu pai, que eles ficam nessa, tipo... Ah, não, vamos prevenir. E do nada eles estão do lado do perigo e dane-se. Tipo, a gente foi se não me engano, um 7-Eleven. E tipo, olhei assim, tinha um laguinho ali com uma cerca, mas a cerca não continuava. Eu postei isso no status, não sei se vocês viram. Mas tipo, ela não continuava a cerca, era só pra impedir o contato direto. Mas eles saíam, tipo, tinha jacaré ali. Eles poderiam sair por qualquer parte do lago. E, mano, tinha um paradão ali.
Tinha um jacaré na 7-Eleven tomando uma coca.
Minha mãe tirando foto na cerca, cara. Eu virei a mãe, isso não pode ser. Aí, tipo, chegava a fazer qualquer coisa.
Mano, na moral, eu ainda não engoli esse bagulho do jacaré, mano. Não é possível, mano. Não é possível. Acho que é só com o Samir, mano. Tipo, não, meu pai fala, ah, então vai cuidar pra não sequestrar, não fala coisa estranha. Não, meu pai fala, cuidado com não botarem droga na sua bebida. Aí a mãe do Samir, não, mas o jacaré, porque é um absurdo o jeito que tá o mundo, o jacaré. Tão andando de sapato agora.
Eu tô em choque aqui.
Eu tô em choque.
Ah, não, cara.
Mas, mano, é assim.
Aqui jacaré vacilou, virou bolsa. Aqui no
Olha,
Brasil.
Caralho, mano, ele tá chamando pro fight. Caralho. Hein? Alô, Ibama. Alô, Luísa Mel. Assim, como eu, né, tenho os pais divorciados, hoje, atualmente, eu moro com meu pai, que é muito mais tranquilo em relação a essas paradas de sair e etc. Porque na época que eu morava com a minha mãe, mano, eu tinha, assim, era foda que ela não me deixava sair, tá ligado? Ela não me deixava sair muito, ela ficava, não, você já saiu ontem, não sei o que, você vive saindo e etc. E tá tudo bem que antes eu também era mais novo. Mas mesmo assim, eu nunca fui de dar rolê perdido. Sempre tava com pessoas que ela conhecia. E mesmo assim, foda-se. Inclusive, um dos métodos de castigo que ela fazia era eu ficar trancadinho de casa. O que é ruim, porque aí aumenta mais sua vontade de sair e fazer merda. Sim. Tá ligado?
Você sai escondido.
Exato. Né? Escondido eu nunca... Deixa eu ver.
Caralho, você tá vendo?
Cara, não, você, Samir? É, lógico que não. Você tem um chip no ânus... Se você sair.
Ele mandou.
Se você falar 100 metros da sua casa, apita.
Não, mas ela melhorou. A minha mãe melhorou muito com isso. Que pra quem. Muitas famílias hoje em dia têm isso. Que é usar.
Chip no ânus. Chip no ânus.
Celular e tal. E aí, depois de um tempo.
Samir, sabe o que você faz? Troca de celular. Escondidão.
Depois de uns protestos lá em casa, minha mãe parou com esse
sabe
negócio.
Sabe o que você faz? Pega um cachorro de rua. Bota o celular nele. Pega a fita e gruda o celular nele.
Coitado do dog.
Pá, já sai correndo. Vlau, o cachorro, mano, vai aparecer lá no PC. Sua mãe vai ficar louca atrás de você. Vai estar no seu quarto jogando aquele game, tranquilo. E foda, tipo, sabia que não sei o quê. Ah, é, mãe? Por que você tava seguindo um cachorro de rua? Por acaso tinha um chip no meu celular? E assim começa. De boa, tá ligado? Mas voltando. Tipo, mano, o meu pai, ele sempre foi muito suave com esse bagulho, tá ligado? Tipo... Eu lembro uma vez que eu sabia que meu pai era de boa, porque eu sempre tive certo receio do meu pai, porque ele sempre foi meio rigidão, tá ligado? Aí eu ficava, caralho, mas ele é de boa, tá ligado? Hoje eu sei que ele é mó tranquilo. É, uma vez eu tinha 15, 16 anos, estava indo pra uma festa de 18 de uma amiga minha. Aí eu estava fantasiado, de policial, inclusive. Hoje eu mudaria essa fantasia.
Do Village People.
Esse mesmo, do Village People ainda. Aí eu tava de boa ali no banquinho da frente, comportadíssimo. Aí ele... E aí? Deu? Opa. Vai ter bebida aí? Aí eu... Ah, pai, acho que sim, né? Festa de 18. Deve ter, né? Minha amiga é mais velha. Ela deve estar querendo aproveitar a maioridade dela, né? Aí, você vai beber? Aí eu... Não, pô, tipo... Vou ficar de boa. Aí ele, olha, o bagulho é o seguinte. Aí eu falei, fudeu. Aí, o bagulho é o seguinte... Se você quer beber, bebe. Mas bebe pouco. Você não sabe ainda beber. Você nunca bebeu. Bebe um pouco, experimenta o negócio, já era, depois fica de boa. Não adianta nada você ficar burro, estragar a sua noite, chegar em casa estragado, entendeu? Bebe de boa, conhece o negócio, mas não fica, não, entendeu? Não extrapola. Aí eu... Beleza,
você obviamente não seguiu esse conselho.
Não, mais ou menos. Lógico que eu segui, cara. Lógico que eu segui, eu sou zica. Aí, mano, foi isso, tá ligado? Aí passou ali, deixa eu ver, 15 anos. Passou 2 anos, meu pai recebeu aquela ligação fatídica. Oi, Francisco, tudo bom? Bom dia. Tô aqui com o Caio, ele passou um pouquinho dos limites. Acho que ele entrou em coma alcoólico. Se você pudesse me ajudar aqui, a gente agradeceria. Mas enfim, meu pai sempre foi muito de boa com esse bagulho, tá ligado? Mesmo depois que eu morri, meu pai veio trocar ideia comigo. Porque, assim, não tinha condições de trocar ideia comigo, porque ele foi trabalhar e eu tava indo dormir esse dia. E aí ele chegou pra mim e falou, e aí? Eu, oi, desculpa. Aí ele só balançou a cabeça e falou, você aprendeu? Falei, aprendi. Valeu a pena você ter ficado burro? Eu, não. Ele, porra, Desculpa. Falei, desculpa. Ele, vou trabalhar. Aí vazou, tá ligado? Aí depois ele ficou perguntando se eu tava viciado em álcool, mas eu falei, não, pai, eu tô de boas, né? Mas é. E acho que isso foi foda, tá ligado? Porque isso, na verdade, foi bom pra eu ter começado na passada curta, sabe? Do álcool. Porque tem uma amiga minha que hoje em dia ela não consegue beber porque ela, quando a gente começou a beber, ela exagerou pra cacete, sabe? Então, tipo, sempre quando eu comecei a beber, que era um erro, né? Porque eu era menor de idade, crianças não façam isso. Eu, tipo, não bebia puro negócio. Eu misturava ali com Schweppes, que é bom com tudo. Ficava suave e de boa. Nunca cheguei loucão em casa, nunca cheguei bêbado, assim, menor de idade. Nunca cheguei loucão, tá ligado, em casa. Eu experimentava quando eu tava ali, ficava alegrinho com a galera e era só isso também. Aí depois que eu fiquei mais velho, aí...
É, desandou um pouco.
Aí eu entrei pra igreja e não aconteceu mais, Samir. É isso que eu ia dizer. Mas, tipo, eu não sei como é que os pais de vocês com questão de bebida. Tipo, os seus eu já sei que... Agora, pô, do Samir também, depois daquele dia lá que... Acho que tem esse flashpoint, né? Chega um momento que seus pais sabem que você é alcoólatra, que eles falam, ah, mano, a gente não vai conseguir tirar ele do alcoolismo, então é melhor a gente tentar só cuidar dele do que privar ele dos bagulhos, sabe?
Chega um ponto que, tipo, mano, deixa ele crescer.
Acho que é tipo isso, mano. Acho que... Óbvio que também você não vai chegar pra criança de 12 anos e falar, opa, quer dar uma bicadinha aqui na minha cerveja? Não, né, cacete, mas...
Eu tive um flashpoint disso. Foi no... Vocês conhecem essa história já do bloquinho? Do Pequeno Burguês. Já contei essa história.
Pequeno Burguês?
Que você tava com uma mina e ela jogou um negócio dentro do carro. Aí o cara veio puto.
Não, essa não. Essa história de carnaval que fica pra outras.
Deixa pro carnaval. Deixa pro carnaval. O carnaval a gente faz um episódio...
Episódio 9, Me Caguei. Com o Lucas.
Ah, não, esse aí foi que ele quase foi raptado.
Não, teve outra história.
Eu tô ligado que uma ex minha tacou... Espuma dentro do carro andando e o carro parou.
Ah, eu lembro essa fita. Mas vai lá.
Negócio, agora meio que me perdi.
Flashpoint, bebida.
Flashpoint, isso. Desculpa. Cara, eu tive esse bloquinho, aconteceu um monte de problema que eu não vou entrar aqui, mas...
Porque eu sou foda.
Não, que eu não... É bom não aprofundar, mas tem
vai,
a ver
vai,
com
vai,
mulher.
Vai, só vai, vai, só vai, vai.
E aí, cara, eu bebi muito, mas eu bebi muito mesmo. O ponto de esquecer o que tava acontecendo. Eu realmente acordei em casa. Nesse ponto. eu acordei em casa, só que... Sabe quando você acorda e você tenta reconstituir como você chegou lá? E
todas,
as memórias
todas,
eu ouvi.
Todas as vezes.
Eu queria chegar num ponto desse, mano.
Você é louco? É mó ruim, mano.
Não,
eu
cara,
imagino
não é legal,
que
não
ser
é legal.
Ruim, mas eu queria só pra ter experiência.
Para,
sabe?
Mano,
não
por
é,
quê?
Mano.
Tipo, você vê o fogão e tá, sei lá, a panela de miojo lá. Você nunca teve vontade de colocar o dedo na panela pra ver se a água
eu
tá...
Eu acho que não, cacete. Não, você sabe que o bagulho tá borbulhando,
pelo
você vai botar a mão por quê?
Isso é aprendizado, as pessoas
larga
falam
a mão
pra você.
Larga a mão de
ser
louco.
Isso tem
seu
alguns
burro.
Aprendizados que você precisa fazer e outros não.
Idiota, você é inconsequente.
Mas isso não vale a pena.
Seu irresponsável.
Tipo,
vale a pena, você sabe que você vai se fuder.
Não, mas que não vai,
você
não vale
entrou
a
numa
pena.
Coisa que você
não,
sabe.
Você
que
não, você tá usando a analogia errada. Isso não tem nada a ver com botar a mão no fogo.
Não, não, você que tá levando pra outra
você
coisa.
Você que falou de botar a mão no fogão.
Tá, mas é o erro. É, mano, você sabe que isso vai ser um erro e você faz mesmo assim porque você quer errar.
Não,
mas
a questão é que, mano, a amnésia é uma bosta, porque você não sabe o que você fez. Por
você
exemplo, no meu caso,
medo.
Você fica com medo, velho. Você não, às vezes não consegue trocar ideia com uma pessoa porque você não sabe se você foi um total escroto com
sim.
ela.
Sim. Mano, eu tive um monte de problema por consequência do bloquinho, cara. Eu sei até hoje.
Eu sofro as mazelas do bloquinho.
Até hoje. Não, eu tenho um dos meus amigos, o André, que escuta o podcast. Salve, André.
Salve, André.
Salve.
Ele... Você conhece o cabeludo da minha festa?
Salve, André.
Ele... Salve, André.
Bom, ele tava comigo nesse dia e eu fiquei trêbado, de acordo com ele. E eu sentei num poste, tipo...
Sentou no poste?
Eu sentei do lado do poste.
Ah, tá. Em cima do poste. Ele escalou a porra do poste.
Tipo, lembra quando eu tava tendo os protestos? Que o cara, na França...
Sim.
O cara colocou a bandeira, eu achei que ia ser mais ou menos isso.
Cara, eu sentei do lado do poste, assim, tinha dado a besteira toda. Mandei um monte de snap de ódio, hate snap, tipo, de ódio. E comecei a xingar todo mundo que passava na rua.
Puta que eu tá vendo, velho.
Eu não lembro disso. Não lembro
o Samir virou um mendigo da Paulista.
Só que na Zona Norte. Ai, cara, e
mas,
aí...
Mas daí, qual que foi a brisa com os seus pais?
E aí quando eu cheguei, eu comecei a reconstituir, tava em casa já, eu falei, ih, rapaz. Aí eu comecei a lembrar, eu entrando no carro. Depois de um tempo, eu comecei a lembrar nitidamente da minha mãe virando, tá bêbado, né? Eu tentando disfarçar, bêbado. Mas tentando disfarçar.
Eu tô não, caralho. Me deixa em paz, eu só falar, pô. Dorme, tá nem.
Não, eu tô bem, mano. Tô bem. Só que eu tava lentão, mano. E aí ela falou, não, você tá bêbado.
Mano, não tem como esconder isso. Não tem como esconder quando você tá bêbado, mano.
Em casa a gente conversa. Isso eu.
Puta, essa é a pior frase. Ah, e aí?
Eu com 18 anos cheguei em casa com medo. Na mão, bêbado. E aí, cara, foi nesse momento que meus pais viraram e falaram, não, a gente sabe que você tá na idade, você pode fazer...
Ah, não, a gente sabe que você bebe, dá pra ver na sua cara que você bebe.
Só que você não pode abusar. Olha o que aconteceu com você. E, mano, é lógico. Na moral, depois disso, ficou na cabeça, velho. Eu não consigo mais abusar.
A cervejada dos bichos.
Eu não consigo mais abusar. Não consigo mais abusar.
Vai se foder, Samir.
Não consigo mais. Seus pais estão vindo aqui? Você pode falar com a gente, Samir. Pelo amor de Deus, mano. Tirando o dia que meu pai foi me buscar. Foi buscar, não. Eu peguei carona ainda, cheguei em casa, ele tava saindo e eu estava chegando. Eu nunca aconteceu desse bagulho. Minha mãe, mano, minha mãe é a que mais me breca na história. Tipo, ela uma vez trocou uma ideia rápida comigo, tipo, mas você não tá bebendo não, né, Caio? Aí eu, tô. Aí ela, como assim? Aí eu, não, tô bebendo, mãe, normal, porra. Tenho idade já. Aí ela, mas você não tá ficando muito louco, não. Eu falei, não, mãe, às vezes eu fico louco, mas não muito louco. Aí ela já começou a falar várias, aí eu já só ignorei. Fazer o quê? Mas eu falei pra ela, falei, mãe, o que posso fazer? Inclusive, na minha última foto do Instagram, sigam lá, @CaioFJ, eu estava bebendo um suco de maçã e ela comentou, de bigode e bebendo. Então, assim, eu já sabia que ia vir cobrança.
Esse vai ser o nome do episódio.
Não vai não. Mas, mano, é foda, tio. E você, já foi pego no alcoolismo?
Uma coisa que, tipo, assim, a vez que eu fiquei mais louco, meu irmão que me buscou. Então, tipo, não teve tanto problema assim. Uhum. Meus pais nunca me viram, tipo, numa situação deplorável. Sim. Que nem a de vocês aí. Mas, tipo...
Não, mas eu também... Meu pai nunca me viu. Ele só ouviu dizer. Eu cheguei em casa já, né? Eu já tinha comido, já tinha voltado e já... Eu cheguei em casa, na verdade, com a calça do pijama, porque a minha... Os caras me jogaram na piscina. Com um casaco, sem nada por baixo. Falei, vou só deitar. Tô exausto.
Até amanhã.
É nóis. E foi isso. Ninguém nunca me viu louco. Quer dizer, ninguém... Meus
no
pais.
Auge...
No auge da loucura? No auge da loucura, ninguém...
Mas, tipo...
Não, mentira.
Não, lá, se fodeu.
Já viu sim.
Já viu sim, que eu tô ligado nessa.
Óbvio.
Vai,
meu
fala.
Meu pai já.
Eu achei que era sua mãe. Vai, fala.
Também. Melhor. Mas, tipo, meus pais, assim, a gente nunca teve essas conversas desconfortáveis, tipo, sexo, bebida...
Nunca teve.
Rock and roll, essas coisas, não.
Mas porque eles nunca deram approach ou porque você afastava?
Eu não sei, eu acho que eles sempre confiaram em mim, assim. Eles,
sério?
Sério.
Que péssima escolha.
Caralho, nunca fiquei louco.
Olha o que ele se tornou, mano.
Nunca Exato. Trouxe um bebê pro mundo. Ainda. Nunca peguei uma DST.
Calma que você não
sabe.
Você tá nessa.
Você fez exame de DST?
Não.
Você fez, então. Só tem, existe aquela história, né? Só tem AIDS quem faz o exame, sabe?
Tá, mas o negócio é o seguinte, tipo, eles nunca chegaram, a gente nunca teve esse tipo de conversa. Eles nunca chegaram a falar, não, vamos conversar então, você sabe o que isso aqui é uma camisinha.
Nossa,
ou tipo,
você
sabe o que isso aqui é uma cerveja, sabe, tipo, nunca.
É foda esses papos, com a minha mãe eu nunca tive também não, mano. Com meu pai já tentou ter esses papos comigo, mas eu não me sinto nada confortável trocando essas ideias, tipo, nada confortável. Tipo, na época eu namorava, né, então ele se demonstrou preocupado. Porque vira e mexe, ele tava fora de casa, quando ele chegava a mina tava lá, então, porra, né, o bichão já ganhava as maldades, né? Aí ele, do nada, eu juro pra vocês, ele tava, tipo, tinha saído do banho, tava indo pra um rolê, sei lá, o que vai fazer. Aí ele, a gente tá precisando, bom, a gente precisa conversar algumas coisas, eu já achei estranho, né? Falei, o que foi? Falou, você sabe colocar a camisinha? Aí eu, sei, pai. Ele, sabe mesmo? Aí eu, sei, de verdade. Aí ele, mesmo. Aí eu, sim. Aí ele, você não quer trocar ideia sobre isso? Eu falei, não, eu tô bem tranquilo. Aí ele, sério? Aí eu, sério. Não gosto dessas conversas. Aí ele, tá ok.
Mano,
foi
se
isso,
fosse
mano.
Ao contrário, tipo, se fosse eu na situação, eu ia falar, não, você pode me mostrar? Tipo, eu queria, mano, Eu ia levar no limite isso aí.
Não, viado.
Não ia.
Mas ele...
Não ia,
eu ia querer ele muito. Não, mas,
se
velho.
Fosse hoje, eu levaria. Porque se fosse antigamente, não. Porque, tipo, antes eu ia ficar com muita vergonha. Mas se fosse hoje... Se eu chegar em casa hoje, meus pais chegarem, então, você sabe o que, que é sexo, como coloca uma camisinha? Eu falo, não, você pode me explicar? Tipo, eu ia levar o limite.
Só pra ver o que que acontece?
Só pra ver.
Você é louco, eu não consigo, mano, é muito constrangimento, velho. E vocês, também já teve esse papo?
Então, já tive esse papo, inclusive, com os dois.
Eles te chamaram pra xincha?
Então, foi um não sabia que o outro já tinha conversado, basicamente. O meu pai veio falar comigo.
Que eles dialogam bastante.
Nossa, então, velho.
É,
nossa,
dialogam, que... só que...
Vai, Samir, fala. Cala a boca, mano.
Pelo menos na tradição da minha família, o pai sempre ouvia trocar essa ideia.
É, patriarcado. Passa de Samir pra Samir. É,
Samir patriarcado, pra Samir. Patriarcado.
Existe a camisinha
dourada.
Quando eu comecei a namorar...
Incrível. O quê? Você achou ruim? Imagina que top. Existe a camisinha dourada do Samirs, que aí passa de pai pra ver. É uma caixa... Que aí é um só, tipo, existe, não pode acabar. Então você tem que ir lá e pegar mais, às vezes, que só o Samir sabe onde...
Você
Samir...
tem que lavar.
Não, você é louco. Ai, já desisti, já odiei essa ideia. Vai, Samir, continua. Nossa, sério, tô muito arrependido. Vai, Samir.
Joga um alvo.
Nossa, quando não era isso a ideia, tio.
Quando eles souberam que eu tava namorando, meu pai veio trocar essa ideia comigo. Ele, tipo, eu fui lá no escritório dele, lá na Liberdade, tipo, eu fui trocar essa ideia. Não fui pra trocar essa ideia, mas fui conversar com ele, tipo, pra almoçar com ele e tal. Aí do nada ele vira: filho, você tá namorando, não tá? E tipo, pai, eu tô.
Até onde eu sei, né?
É, eu tô. E aí ele olhou nos meus olhos e tal, falou: então, filho, a gente tem que trocar uma ideia. E, mano, meu pai virar e falar um negócio desse. Meu pai, vocês não sei se já conheceram meu pai, mas.
Já.
O cara é. A atitude dele faz parecer ele ser muito rígido. Ele não é rígido, mas ele faz ele parecer um cara... Ele tem cara de mal, vamos
dizer
assim.
Ele é top, ele é top.
E aí você vai lá, eu chego lá, ele começa a trocar essa ideia comigo, tipo... E tipo, ele começa... Não, vamos conversar. Aí eu já falo, ferrou.
Não só dá muito detalhe.
Ferrou. Aí ele vira e começa a falar disso. Mano, na hora, sabe, eu vem esse papo, se você fazer os negócios... Eu já falei, sim, pai, eu não gosto de conversar disso. É basicamente a mesma coisa que o Caio fez. E segue a vida e é nóis. Só que minha mãe foi muito mais engraçada, que ela chegou.
Ela chegou com uma banana e uma camisinha.
Ai, minha mãe basicamente chegou e falou: não tá fazendo sem camisinha, né? Não, mãe. Você sabe usar? Quando eu não sei o quanto vocês, mas quando o negócio é esse âmbito sexual, a gente sempre tenta procurar aprender sozinho pra não ter esse constrangimento.
Ah, exatamente. YouTube é... Como é que chama? Tutoriais. Tutoriais
YouTube. Mais um curso do Brainstorming.
Brainstorming.
É a Masterclass.
Ah, aparece lá, bote seu login para verificarmos sua idade, tá ligado? Foda. Já falar mais alguma coisa, mano.
Eu perdi já. Eu
esqueci. Masterclass do Nando Moura.
Nando Moura é um arrombado.
É, cuzão.
Aí Nando
ele
Moura
vai mandar processo pra gente, você sabe.
Quero que ele se foda, pelo menos a gente vai ganhar dinheiro em cima dele. Deixa ele falar de nós. Vou mandar uma DM pra ele pelo desesperado. Você fala, seu merda. Ele vai ouvir nosso podcast, vai falar de nós na merda do canal dele. E a gente vai ganhar papo de seguida. É, é isso mesmo. Nós temos que falar mal dele pra ele falar mal da gente. É, existe um... A gente vai ganhar dinheiro.
Seu anão.
Anão.
É um método de divulgação, né?
É lógico. É,
foi assim que ele cresceu, né?
É, lógico.
E vice-versa. Ele cresceu várias
falar,
pessoas.
Mano? Eu ia falar mais alguma coisa. Mas...
de vocês já veio com um papo tipo, eu vou ensinar você a se barbear.
Ah, pelo amor de Deus, também teve. caralho, meu pai nunca... Mano, caralho, até, ficou putaço. Até é difícil. Ele não me dá o Gillette. Eu que tenho que roubar dele toda vez.
Ah, meu pai me dá a Gillette. Mas a primeira vez que ele veio trocar essa ideia comigo, ele me trouxe uma maquininha de barbear.
Nossa, então, caralho, minha paternidade foi horrível, então.
Não, cara.
Esqueci. Não, não é
isso. Ele não veio ensinar, tipo...
O meu caso.
Ah, é filme americano. É, vamos botar uma música e eu vou lhe ensinar como manuseio assim. O Gillette. É, isso aí é coisa do Samir, que é dos Estados Unidos.
No caso, o meu pai virou e falou, eu vou ensinar uma vez. Se você não aprender, você vai ter que...
Mas
você
é vai porque cortar o Samir era pequeno. E não pode dar...
Eu tinha 15 anos quando eu fiz a barba a primeira vez. Não.
Meu cu.
Por aí, 14.
Ah, meu cu, até parece.
Eu tenho foto. Eu não tô zoando. Eles,
óbvio, você sabe que ele tinha barba com 12 anos, né?
Tá, ele tinha barba com muito menos.
Não, barba, 12. Com 10 ele tinha bigode.
Então, e o bigodinho não é legal.
12 eu tinha bigode. Aí continua.
Nossa, vamos focar nos pais, vamos.
Vamos, pais. Nossa, a gente foi pra barba.
Vamos falar de uma fita real, mano. Ah, é. E vocês, tipo, vocês fazem atividades com seus pais? Tipo, vocês, sei lá, vão no cinema com seus pais? Sim. Vocês gostam de ver filme em casa? Assim, ah, vamos ver uns filmes. Chamar, sei lá, etc. O que vocês fazem, tipo, com seus pais de atividade de fora de casa, assim? Ou dentro de casa, mas alguma coisa que vocês façam juntos, assim?
É, a gente tenta lá em casa. Tipo, a gente sempre tenta, sei lá, assistir um filme, mas meu pai é meio chato. Então, ele não consegue ficar parado no lugar.
Meu pai também
por muito tempo. Então, caralho.
Calma aí, cara.
Então ele chega assim e fala, o que tá acontecendo aí? Aí a gente explica o filme, ele, tipo, dá 2 minutos e vaza. Aí ele volta e pergunta, o que tá acontecendo?
Que aí, merda,
aí fica isso, o filme inteiro.
Que merda,
aí a gente
fica,
tipo, pai, senta e assiste com a gente. Não, já volto.
Eu sou assim.
Caralho.
Eu sou muito assim. Só que minha mãe e meu irmão, eles adoram
meu pai. Ainda bem que o Samir não é meu pai.
Só que eu... minha mãe e meu irmão adoram assistir filme, tipo, em casa e tal. E geralmente chego lá, olho, vou embora. E meu pai, ele é o contrário disso, ele nem chega a ver se tá tendo filme. Ele só
ele passa na frente da TV, assim. Basicamente... Ele passa na frente da TV, vai pra cozinha, volta, boa noite, e vai embora.
É basicamente isso, cara. E só que a gente tem várias outras atividades que meu pai gosta de ver série. Então, ele tem o quartinho dele lá, onde ele tem as bugigangas que ele monta. E ele tem um computador e ele sempre vê série. E vira e mexe, eu tô lá assistindo com ele. Tipo, a gente fica trocando ideia e fica assistindo
brabo,
série.
É brabo.
Mano, a última vez que a gente foi no cinema todo mundo junto, assim, tipo... Foi pra assistir, acho que o Star Wars 7. Porque, tipo, o meu pai...
Ele
não ia em cinema já fazia, tipo, mais de 20 anos. Minha mãe tava falando que antes deles casarem, tipo, foi a última vez que eles foram juntos no cinema.
Caralho!
Tipo,
não, mas meu pai não curte muito ir no cinema. Eu lembro que uma época, tipo, que a gente pedia pro meu pai e meu irmão, que a gente não tinha autonomia pra ir sozinho, a gente pedia pra ir no cinema, dele ia, tal, comprava um ingresso pra gente, deixava a gente no cinema.
Ia fazer outra coisa.
E ia fazer outra coisa, tá ligado? Tipo, ele não curte muito cinema. Mas às vezes eu pego assim e falo, pai, vou ver um filme aqui, quer ver comigo? Vamos ver. Aí, por exemplo, ele viu Django comigo, ele achou do caralho. Ele viu A Forma d'Água comigo recentemente, ele achou do caralho.
Eu acho que ele ia curtir também os novos filmes de herói, tipo Pantera Negra.
Então, tipo, às vezes eu tô vendo um filme, então vou começar, eu falo, o que você vai ver aí? Eu falo, vou ver e tal. Então, esse filme é isso e aquilo. Aí ele senta lá na sala.
Eu já assisti um filme com o pai do Caio.
É verdade, ele assistiu Filhos da Esperança.
Puta filme foda. Muito bom.
Tipo, aí ele senta lá e entra na brisa. Daí, tipo, ele só precisa saber do contexto. Às vezes, quando ele pega, fala, esse é fulano, ciclano, tal, acontece isso aqui. Daí ele fica lá. Aí acaba o filme, daí a gente conversa, tipo, 10 minutinhos sobre o filme, daí ele já vaza. Uma coisa, mano, muito da hora que meu pai fazia bastante comigo, tipo, às vezes eu tava jogando videogame e ele ficava assistindo, eu jogando, tipo, FIFA, assim. Ele sentava lá e ficava assistindo. Daí eu fazia uns gols lá, ele falava, caralho, golaço. Tipo, mó da hora, mas isso era mó foda.
Eu já tomei gol do Caio e o pai do Caio falou, porra, isso aí, filho. Orgulho.
E eu ficava, tipo, tudo bem, não vou falar nada, porque eu tô na sua casa comendo sua comida, gastando sua água e
gastando sua luz. mas isso é da hora.
Eu acho que por hoje é isso, né? Estamos de volta, Samir voltou. Então, quem sabe a gente não consegue...
agredir ele.
Além de agredir, ter uma sequência aí de episódios pela frente, né?
Quem sabe.
Quem sabe, algum dia...
Uma sugestão aí, galera, manda no DM aí, Desesperados, no Insta ou no Twitter, sugestões de papos que vocês querem que a gente tenha.
Exato, exato. Ou no privado, você que conhece a gente, manda pra nós um tema que você gostaria de ver a gente falando ou que você acha da hora da gente trocar ideia, da gente contar alguma história, etc. Porque é sempre bom essa conexão entre nós e vocês.
É sempre importante reiterar, né? Estamos no Spotify, no iTunes, no Google
top.
Podcast, é no top. Castbox, em qualquer agregador de podcast estamos lá, então é só procurar podcast Desesperados, que você encontra a gente muito fácil.
Fácil, fácil.
E o Samir quer fazer um jabá, eu acho que é isso.
Vai, Samir.
Bom, eu tenho um jabá aí que eu tô com um projeto que tá começando e eu tô me divertindo muito. Que é o meu podcast Cantinho do RPG, que é focado em cultura pop e RPG de mesa. E que possivelmente os dois aqui vão ser convidados futuramente pra trocar uma ideia, falar de cultura pop ou jogar RPG. Então, fica aí o convite. Tá no Spotify, no Cashbox e logo vai estar no Google Podcast também e no iTunes.
É isso aí, o linkzinho vai estar lá do podcast do Samir. Você gostou? Segue nós, curte, mostra para seus amigos, mostra para o seu pai, para sua irmã, para o seu cachorro, para sua tia, para todo mundo que você acha que é viável ouvir o nosso podcast. Ou não também, manda só para ser pentelho, entendeu? Valoriza nós, tamo junto. Escute podcast em qualquer lugar, porque é incrível, dá uma sensação de menos solidão.
Você quer fazer um jabá também, cara?
Não tenho nenhum jabá para fazer.
Não?
Não.
Sinta-se bem-vindo para falar do seu podcast aqui quando você quiser.
Quando você quiser, fica à vontade. Sim.
É.
Só pede permissão antes.
É, porque é importante a gente saber.
E vice-versa, né? Porque a gente vai... Eu vou divulgando você, a gente, né? E vocês
divulgando vocês.
Não, a gente.
Não, eu sei que é importante, assim, já que você tá com um projeto novo, assim, e o Caio...
Tá morrendo.
Acabou.
Falou, rapaziada.
Tchau,
tamo
gente.
Junto.
Tchau,
até
galera.
A próxima. É nóis. Abraço.
Beijo, tchau.
Acabou o programa.
Você ouviu mais um Desesperados.
Legal, bem louco.
Aqui nós constrói fibra.